saber bem escolher um vereador, né? Então, por quê? Porque o mundo político oferece muitas oportunidades para que a pessoa se enriqueça, né? Quantos casos de corrupção a gente vê no Brasil, nas prefeituras, até mesmo aqui em Minduri? Existe corrupção. Então, o que que acontece? Então, a gente, muitas vezes, a gente é convidado a participar da corrupção. Nós que somos vereadores somos convidados. Ah, eu faço isso para você, né? Eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, mas você tem que estar do meu lado. Então, às vezes, se nós quiséssemos ter uma vida honestamente, mas com dinheiro, a gente teria. Os presidentes da Câmara, foi o Petro, Germano, Wilson, Brian, tem jeito, né, de fazer a falcatrua usando a chefia. É um móvel que custa 1.000, eu falo que custou 10.000, fico com o resto do dinheiro. Então, mostrando a importância de saber escolher um prefeito e um vereador. Quem ganha quem? É o município. E eu, como ser humano, como uma pessoa cristã, católica também, né? Como todos vocês aqui, né? A gente sabe que um dia a gente vai ser cobrado.
Vai pagar, e a vai gente prestar pode... conta, né?
Prestar conta. E a gente pode ser santo dentro da política. Não é pelo fato de um ser corrupto, que eu vou ser corrupto? Então, a gente pede atenção aí, tá chegando as eleições, para votar em vereadores honestos. Prefeito, mais ainda, honesto. E quem ganha é a comunidade. E a gente não pode compartilhar. Por exemplo, o Wilson aqui é meu amigo, né? Se o Wilson fizer coisa errada, se eu compactuar com ele, eu tô sendo igual a ele. Não, o Wilson é meu amigo aí, não fez nada não, papapá. Eu tô me compactuando. Então a gente tem que tomar cuidado pra gente não defender bandido, ladrão, corrupto. E na política tem muito. Então afasta. Ele pra lá, eu pra cá, né? Ele com o diabo, o inferno pra lá, e eu com Deus. É assim que a vida é. Tá bom? Bom dia.
Deixa eu só colocar um áudio. O meu amigo Vinícius, que tá lá em Ubá, sempre acompanha a programação. Ele mandou um áudio bem interessante aqui, eu vou colocar.
Bom dia, meu amigo Ricardo Nascimento, já estou aqui na sintonia da 95,5, escutando os vereadores falarem aí. Você me conhece, né? Vinícius Jubá, trabalho com licitação. E atualmente esse ramo de licitação tem tido muitas fraudes, principalmente municípios pequenos, cara. Então, primeiramente, parabenizar o trabalho dos vereadores aí pela fiscalização. Que eu acho que nesse momento que a gente vive uma transição de passar licitação presencial para licitação eletrônica, tem que haver uma maior fiscalização mesmo, porque, pelo menos aqui na minha região, tem acontecido muitas irregularidades na licitação, empresas que ganham determinada marca entregam outra, empresas que ganham uma quantidade de item, na nota vão 100 itens, entregam só 50. Então é fundamental por parte dos vereadores essa fiscalização, porque é o recurso do povo, né? O dinheiro do povo, que mal administrado, converge em eficácia do serviço de saúde, de educação, segurança, né? Parabenizar os vereadores aí pela atitude de fiscalização e que nunca deixem de fiscalizar. Sempre estejam atentos, porque, infelizmente, o dinheiro público é uma grande responsabilidade e alguns gestores não têm trabalhado de forma honesta com isso. Pelo menos aqui na região de Ubá, eu tenho visto muito isso acontecendo e falta essa fiscalização aqui. Nas cidades pequenas, né, alguns chefes do executivo, né, são considerados como os coronéis, né, aquele coronelismo. O cara fala e a lei, mas não é isso, né? Tem que seguir a lei, tem que seguir o ordenamento jurídico. Forte abraço, meu amigo, tudo de bom e ótima semana para vocês.
Obrigado, Vini, um abraço, pergunta interessante. Ele trabalha numa empresa que é lá de Ubá, que faz licitação e pregões. Outro dia, inclusive, tinha até um colega dele que veio em Andrelândia participar de uma licitação e tudo mais.
Ah, que legal. Vinícius, obrigado aí pela sua participação. E também tem que ter vereador fiscalizando de cá e gente honesta do lado de lá, como você acabou de falar aí, né? Depende das duas partes. Tem que ter a nossa parte de cá, mas gente honesta de lá, porque a gente sabe que tem muita empresa que faz falcatrua para beneficiar o executivo. A gente vê aqui em Minduri, por exemplo, o Brian, uns tempos atrás, foi vítima de uma tentativa de suborno por parte do ex-prefeito aqui, que foi cassado, que na verdade ele queria que o Brian arquivasse o processo de cassação que tinha na Câmara, em troca disso, para o Blaine receber de 30 a 40 mil reais. Agora, você acha que um prefeito desse pega 30 mil, 40 mil reais do bolso dele para dar para o vereador? Com certeza não. Com certeza isso é fruto já de coisas que vêm errada. Caixa 2 que já vem fazendo dentro da prefeitura, para chegar numa hora e comprar um vereador. Aqui, como o Rildo, agora há pouco, usando suas palavras, disse que a gente tem que ser honesto. E esse grupo aqui, nós cinco, é um grupo muito forte. É um grupo que a gente vem trabalhando, a gente se uniu desde o começo, né? E a gente sempre procurou fazer as coisas certas, honestas, como você perguntou, Nascimento. Uhum. Depois de quantos anos ainda pode ter problema para vocês? Depois de 10, de 20 anos. Então a gente não tá querendo fazer nada errado, muito pelo contrário, procurando sempre estar correndo atrás das coisas certas para a gente também não trazer problema para a cidade nem para nós vereadores.
O Alex, o Sargento Alex, bom dia, um abraço ao meu amigo Pet. Tem muitos vereadores que têm que aprender com vocês, mandou mensagem aqui.
Só dar um abraço aí, Alex, obrigado, e um bom trabalho para você que é da Polícia Militar. A gente confia muito no trabalho de vocês e depende de vocês também para nossas cidades terem ordem, terem, né, andar nos trilhos. Um grande abraço também, que tenha muitos policiais honestos, trabalhadores como você, Alex.
O nosso amigo de Seritinga, o Chiclete, ele já foi vereador, ele está acompanhando e falou assim, ó, ele falou assim, não tem as manhas, não entra não, que eu tava falando aquela hora do meme, né? Ele disse que já foi vereador, é complicado demais. A visão dos eleitores é diferente das leis. Ele comentou isso aqui. Obrigado, Chiclete, aí pela sua mensagem.
É porque a votação, Nascimento, ô Chiclete, um abraço pra você que participou aí, né, junto com a gente. Até, Nascimento, se puder dar o telefone de novo, usar.
Vamos repetir aqui, quem estiver ouvindo, quiser mandar pergunta, fique à vontade. Se não quiser se identificar, não é obrigado.
A gente vezes, não vai falar o nome aqui, ainda só, que seja para nos criticar, viu, Nascimento?
Se você quiser identificar, pode. Se não quiser também, fica à vontade. DDD 35 99970-0955. 99970-0955. Pode mandar seu texto, se quiser mandar áudio. Lógico que se mandar áudio vai ser identificado.
Então,
mas fica à vontade.
É porque, como o Chiclete falou, toda votação ela não depende só juridicamente. Politicamente também, a gente também tem que ter visão política. Por exemplo, às vezes o prefeito quer fazer um negócio, juridicamente tá tudo certo, mas a gente quer ver, tá vendo que ele tá fazendo aquela situação para um grupinho de pessoas e não para beneficiar a cidade. Então, politicamente, a gente tem que analisar o projeto, ver se o projeto vai ser bom para toda a cidade. Aí sim a gente tá de acordo. Então, tem hora que a gente vai votar contra, a gente vai desagradar algumas pessoas. Mas porque politicamente, analisando aquele projeto, a gente vê que ele também não é bom para ser aprovado para a cidade inteira.
Só completando a fala do Brian aqui, eu tenho que agradecer também a Ana Paula também pela parceria que tem feito com a Casa de Repouso, a creche, o sindicato. E o sindicato também, através do Edinho, dos vereadores aqui, o Dario Cunha e o Ulisses, vai destinar uma verba, uma compra de trator, sabe, para o sindicato.
Uhum.
Então eu espero que isso vá na mão do sindicato, não da prefeitura, porque lá eles põem para trabalhar e os próprios produtores rurais ficam sem nada.
Tá, então é um trator que vai vir para o sindicato do produtor rural.
E lembrando aqui, agradecer a Cidinha do sindicato, porque eu creio que foi a primeira vez aí que ela recebe verba tanto de dois deputados. Dois ou três, né? Porque o Dodair vem acompanhado junto com o Ulisses, né? E da Ana Paula, nossa deputada federal também. Ela recebeu do Dodair Cunha e do Ulisses, nossos deputados federais e estaduais, estadual, e também recebeu a verba da Ana Paula, nossa deputada federal.
Então, nós que tivemos a oportunidade de acompanhar a deputada, foi asilo, e pela primeira vez o sindicato rural recebeu verba. Então, foi a primeira deputada a investir no sindicato rural.
Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que não quer se identificar. Ela mandou aqui: eu gostaria de fazer uma pergunta aos vereadores. Por que eles atacam o Mico sem ele estar presente?
Porque ele não vem. A gente convida ele, que nem agora, nesse momento, está convidado o Mico vir participar com a gente aqui, que a gente tem um monte de pergunta para fazer para ele. Se ele quiser vir aqui, entrar aí pelo telefone, ao vivo, participar com a gente, ele está convidado. Convidadíssimo. Tá certo? Então tá respondido a sua pergunta. Se você estiver perto dele ou contato com ele, pede para ele entrar em contato aqui na rádio, falar com a gente ao vivo. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Pode falar, Hildo. É, ué, se ele tiver um representante, quiser entrar ao vivo com a gente aqui, sem problema nenhum, né? Mas ele, que na verdade nunca quis falar com a gente, porque o dia que tinha na Câmara uma discussão sobre o projeto, que a gente vai falar aqui no decorrer, ele não foi, ele pagou as pessoas pra ir lá. Então tá respondida a pergunta da pessoa. Não é a gente que não quer ele aqui, é ele que não vem falar com a gente. E muitas vezes, quando precisa ter um diálogo, ter uma discussão sobre um projeto mais polêmico, ele paga, ele inflama as pessoas para ir lá na Câmara.
Não, e só que como a rádio agora, eu vou dar uma resposta também, é o seguinte. Quando a gente convida o prefeito... Na verdade, a gente, muito, na grande maioria das vezes, nem é necessário convidar, porque já é uma, algo constante. O prefeito pede para vir aqui, vem. Os vereadores pedem para vir aqui, vem. A gente abre o espaço para ambos. Então a gente nunca, eu tô falando aqui em nome da rádio, a gente não convida a todos para virem ao mesmo tempo para falar, porque fica um negócio até desagradável, ficaria um bate-boca aqui, uma discussão desnecessária. Então, por exemplo, já aconteceu, o prefeito vem num dia, os vereadores vêm no outro, é assim que a gente trabalha, a gente prefere trabalhar desse jeito. Tem outras rádios que de repente fazem um embate, põe o prefeito sentado aqui, o vereador ali, sim, vê aquele negócio e sai...
Sabe, você ser mediador de um embate, de um,
não é
um debate desse aí, não tem nem como, Nascimento.
Não tem. Então...
Porque vai ter torcida, vai ter os que jogam, os que torcem pro lado de lá, os que torcem pro lado de cá. Mas eu quero dizer uma coisa. Na verdade, a gente tá aqui para falar das coisas que vem acontecendo. Como o prefeito muitas vezes quer falar dos vereadores, o que ele faz? Ele bate e esconde a mão. Quando o pessoal vai lá na Câmara, induzido por ele, orientado por ele, vai lá na Câmara para criar o quê? Tumulto. Que foi as duas vezes que aconteceu. Não que a gente é contra as pessoas participar da reunião da Câmara, muito pelo contrário, que aquelas pessoas que foram aparecessem todas as vezes. Mas tem gente que eu tô aqui faz 16 anos como vereador, 4 mandatos, eu nunca vi na Câmara. E quando foi lá, foi falar coisa que nem sabia o que estava acontecendo. Então, assim, a gente dá a liberdade do prefeito participar da reunião da Câmara. Manda ele lá, sozinho, com a gente, discutir um projeto, como foi esse do loteamento, que a gente vai estar falando desse projeto aqui. Mas a gente vê que, na verdade, Nascimento, não é isso que ele queria. Ele queria que o projeto fosse aprovado do jeito dele, e não do jeito certo.
E outra coisa, o que acontece, eu observei nesse prefeito atual agora. Ele vinha aqui na rádio, o caçado só para meter o pau nos vereadores. E o Fernandinho, nessa parte, ele não citou, não falou mal de vereadores. Eu notei essa diferença aí. Isso é importante. Se você puder elogiar um prefeito, fazer as coisas para a cidade desenvolver, é muito bom. Agora o cara só quer guerra.
E é muito importante, a gente voltando um pouquinho, eu sempre quando lembro no começo, 3 anos atrás, quando, né, o Caçado entrou lá, né, para ser prefeito, eu sempre falei assim, ó, Minduri tem um potencial muito forte para crescer. Esse é o nosso momento. O agro está muito forte, a gente vê o dinheiro correndo mais em nossa comunidade. Então, se tiver uma boa gestão, saber usar o dinheiro público com inteligência, sem interesse, Minduri é para estar 1000 vezes melhor, né? Então, a gente daqui a pouco vai falar sobre as casinhas, né? Sobre o loteamento. Quantas pessoas precisam de uma casa? E será que da forma que foi feito o projeto, o pobre mesmo lá, né, que não tem condição de pagar uma conta de água e luz, faria uma casa? Ou, se nós aprovássemos do jeito que estava, só aquelas pessoas têm uma condição melhor que ia fazer? Mas daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto.
Até lembrar, Hildo, o dia que o Fernandinho esteve aqui na rádio, ele falou sobre as casinhas e tudo, né? Então, e o projeto que foi para a Câmara, ele tem uma... Como é que eu posso falar? Para falar uma palavra mais simples... Vamos dizer, ele tem regra.
Uhum.
Então, assim, Nascimento, ele vai atender as pessoas, mas de acordo com a regra que está no projeto. Primeiro tais, segundo tais, terceiro tais. Entendeu? Então não é assim, o Nascimento, vou dar um para ele. entendeu? Uhum. E eu vi o Fernandinho deixando isso muito claro aqui no programa, que ele vai cumprir a regra do projeto. Então é legal falar isso, é legal falar sobre essa regra, porque tem regra, entendeu? Porque o Caçado já chegou falando que ia dar lote para 600 pessoas, não tem nem espaço para isso lá, né? Então assim, e eu vi o Fernandinho também falando no programa dele, que primeiramente vai ser 90 lotes, se eu não me engano, que ele vai conseguir liberar. Mas posso estar até falando errado aqui, se o Fernandinho quiser mandar uma nota aqui no nosso programa, estiver ouvindo, ou algum assessor dele aí, até nos ajuda nisso. Porque a gente aprovou o projeto, mas a regra está lá no projeto, na lei, e quem vai dar vai ser o prefeito mesmo. Mas foi bom o Dilermano falar mais uma vez, que aqui o Fernandinho no programa de rádio falou que aconteceu o projeto porque os vereadores aprovaram. Então foi nós mesmo realmente que aprovamos esse projeto. Mas a gente quer falar dele mais pra frente, né, Brian?
É que eu falo, Nascimento. É, quando a gente ganha pra vereador, a gente tem que esquecer partido, entendeu? Esquecer partido. Mas quem impõe essas coisas, que impõe esses empecilhos, falando que tem essa divisória, é a própria população, entendeu? Porque acha que tem que fazer o que o prefeito manda. Mas vereador não tem que fazer o que o prefeito manda, ele tem que fazer o que é certo. Entendeu? Ele tem que fazer o que é certo. Então é que eu falo. Ele não tem que fazer. Ah, porque eu vou mandar para você. Não, não é assim que funcionam as coisas. Então é que eu penso. Que eu penso e afirmo. Quando você ganha, esquece política. A gente tem que olhar para o município. Olhar para o município, que é a verdade. Mas muitas das vezes a gente não está achado. Ah, porque aqui hoje é como G5. Mas não é G5. Você vê, um G5 que aprovou a compra de um terreno. Será que é ruim? Não é. Um G5 que trouxe uma van para pai. É ruim, não é? Um G5 que estava organizando R$1 milhão para trazer para o hospital, é ruim? Então, assim, me mostra para mim onde que a gente sendo é ruim. É ruim não fazer as coisas erradas?
Um G5 que trouxe mais de R$500 mil através da Ana Paula e mais de R$500 mil através do Odair Ulisses.
E assim, a gente também tem que ter a humildade também de falar da vereadora Raíssa. Dos outros vereadores também, entendeu? Dos outros vereadores também, que a gente somos 9 lá, independente de cada um tem seu partido, entendeu? Mas eu acho que tem que acabar esse negócio de partidário. A gente tem que fazer pela população nesse momento. E uma das coisas que a gente vem tentando fazer pela população, mas só que muitas das vezes a gente não agrada aquela pessoa, aí já vira aquela rincha política, falando que é politicagem, que é isso, que é aquilo. Ou muitas das coisas, o projeto que eles querem que aprova de um jeito que não é certo, que não é correto. É igual, entra naquele caso, se você não aprovar o correto, daqui 19 anos você está sendo chamado na justiça para você responder um negócio que você fez errado lá atrás. Então assim, Nascimento, não é a nossa forma de trabalhar, é essa. A nossa forma é as coisas certas, andar certo. E assim, Nascimento, é que a gente tem que falar, eu tenho que parabenizar o Fernandinho, entendeu? Porque pegar uma prefeitura nessa época agora, conturbada, não é fácil, entendeu? Não é fácil. É que eu falei para ele. Falei para ele e falo para todo mundo ouvir. O que for de importância do município, o que for coisa certa, pode contar com nós.
Ô Brian, e é difícil você trocar o pneu de um carro com ele andando.
Então,
na verdade, foi o que aconteceu. Trocou de prefeito com a cidade andando. Então é complicado, é muita dificuldade.
Aí, as pessoas ficam perguntando assim, ah, mas porque tirou o fulano, tirou os canos. Isso aí não é competência de vereador nenhum, você tá me entendendo? Isso aí, tipo assim, ele que olha lá, as pessoas que ele acha, que é cargo de confiança.
As pessoas perguntam pra vocês?
Direto.
Então, eu queria dar uma dica, eu que sou um eleitor, um cidadão de Minduri. Se você tiver uma pergunta sobre as atuações do prefeito, por que que você não pergunta pro prefeito?
Sim.
É tipo assim, eu vou chegar e falar assim, ô Didi... Você viu por que o Brian colocou um varal lá no quintal da casa dele? O que você vai falar para mim? Ô, Nascimento, pergunta pro Brian. Eu acho que a prefeitura tá aberta. Tem o gabinete. E quem tiver qualquer dúvida, isso aqui vale não é só para Minduri, é para qualquer cidade. Nossa, o prefeito trocou o secretário de educação, trocou o secretário de saúde. Por quê? Pergunta para ele. Vai lá no Instagram da prefeitura, vai lá na prefeitura, ô prefeito. Eu não gostei que você trocou o... Aí pergunta pra você, você não sabe a razão?
Não tem como.
Você sabe a razão?
E assim, porque na verdade quando... Porque é por isso que tem os cargos de confiança, entendeu?
Sim,
e é
uma atribuição de quem tá no poder colocar quem ele quiser.
Aí se você me perguntar pra mim, eu não posso nem responder, porque se eu responder eu já tô falando mentira. Uhum. Porque eu não sei porque, na verdade,
por que ele trocou.
E assim, Nascimento, e não é a competência do vereador também entrar nesse mérito.
É só fiscalizar se houve alguma irregularidade.
E uma coisa que eu já falei pra ele, se andar errado, vai também.
Vai ser fiscalizado.
Entendeu? Então, assim, mas uma coisa que eu tenho certeza, Nascimento, é um outro jeito de trabalhar, eu já vi esse outro jeito de trabalhar, é um jeito humilde de trabalhar, não é aquele jeito de coronel de fazer as coisas acontecer, entendeu? Porque hoje a gente, primeira coisa, a gente resolve tudo com uma conversa boa, entendeu? Uhum. Com as primeiras coisas certas, e depois com uma conversa boa. Igual lá, hoje a gente tá tentando fazer o quê? Umas reunião, aproximar mais o executivo com o legislativo, que estava um negócio muito afastado, entendeu? Tava virando aquele negócio que é cabo de guerra, coisa que não precisa um município pequeno fazer isso. Aí vocês vão falar para mim assim, mas o que o vereador tá fazendo agora? Aí que eu falo, primeira coisa, nós já estamos, até falei na reunião, chamando o Fernandinho, que é o prefeito, para fazer uma reunião, porque olha, você vê onde falando da dengue, olha como que tá aí a dengue. Aí você fala, é caso vereador também, nós temos que olhar também. Entendeu? Ah, mas não faz, né? Falamos sim. Só que muitas das vezes a gente faz, mas não aparece. As pessoas acham assim, aconteceu alguma coisa no município que teve a reunião, que a gente não fica também, esse negócio de ficar divulgando as coisas, viu, Nascimento? Esse negócio de ficar aparecendo demais, que aí quer mostrar outro lado da política. A gente não quer fazer isso. Então, muitas das coisas que acontecem, tem nosso dedo também, tem a reunião nossa que a gente faz junto com o prefeito, que não precisa ser transmitido. Porque as coisas que você faz de bom, você não precisa ficar falando. As próprias pessoas vão vendo as coisas acontecendo.
E a gente torce para dar certo, porque deu certo para... Não é porque foi uma decisão do prefeito ou dos vereadores, mas deu certo para a comunidade. Quem vai ser beneficiado com
toda
isso?
Toda a população.
É a comunidade. Caso de dengue, igual o Brian falou, tá difícil. Teve uma entrevista aqui semana passada, né?
Sim, o Leandro veio junto com o prefeito, né?
Explicou muita coisa.
A Letícia e a Ana Cláudia.
Então, é que eu tô falando, aí pode contar, a Câmara tá de portas abertas, pode contar com a Câmara, o que precisar, independente de prefeito que tiver, esquece nome de prefeito, vamos esquecer nome de prefeito, independente de que prefeito tiver na prefeitura, eu hoje tô de portas abertas, porque na verdade a gente tem que olhar pro município, não é pra prefeito nem pra vereador, não. A gente tem que olhar pro município. E uma das coisas, aí que eu voltando lá atrás, Nascimento, igual você falou, ah, mas os vereadores do contra. Não, a gente já tá com uma reunião marcada em Brasília, entendeu? Através do Edinho, através do Odair Cunha, através da Ana Paula, através do Liz, que é estadual, mas também tem intermediado. Por quê? A gente quer ver se consegue aquelas casas do Minha Casa Minha Vida pra Minduri. Porque não manda assim, não vem achando que, tô mandando Minduri receber. Não, é correndo atrás.
Tem que correr atrás do recurso, né?
E hoje, se você for pensar, Nascimento, não tô aqui pra julgar partido, não.
Sim.
Mas hoje quem manda é o PT.
Sim.
Hoje quem manda é o Odair Cunha, hoje quem manda é o Edinho. E a Ana Paula também, que tá junto com eles lá. Então, assim, a gente tem que correr atrás de pessoas que vai ajudar o município, entendeu? Não tô aqui pra falar de deputado que ajudou, não tô aqui, tô falando aqui pra o que tá acontecendo no momento. Que até através do Edinho a gente recebeu os convites, que a gente vai em Brasília, entendeu?
Já tem data marcada?
Ele só tá confirmando a data.
Tá.
Então, por quê? Porque a gente, muitas das pessoas, igual o Hilton falou aqui, como que uma pessoa vai ganhar um lote sendo que ela não tem condição de fazer uma casa?
Acho que dá pra esclarecer bem, né? Minduri agora tem um loteamento chamado Manduri.
Manduri.
Por critérios específicos aí de isso, condições, isso, as pessoas vão receber. São quantos lotes? 90?
Que você falou, eu ouvi o Fernandinho falando na rádio, 90. Parece que primeiro vai liberar 90.
Vão primeiro para pessoas mais velhas, pessoas portadoras de PCD,
né?
Quando essa pessoa receber esse lote, ela vai ter que correr atrás do financiamento para ela construir, ou com o recurso próprio que ela já tenha, ou atrás de algum programa de financiamento do é isso, né?
Isso.
Quer dizer, a pessoa não vai ganhar o lote e vai ganhar a casa construída.
Outra coisa, né, Nascimento? Ela não vai ganhar e vender depois.
Tá.
Tem gente que tá achando que vai ganhar e vender. Não, é para quem precisa, né? Tem os critérios, como você acabou de falar, que não sou nem eu que determino, nenhum de nós vereadores, mas tem os critérios na lei e as pessoas vão receber pelos critérios.
E Nascimento, é que eu falo, aí você entender como foram as coisas. É 90 lotes. Mas esse 90 lotes eu não sei como está especificado. Porque talvez, vou dar um exemplo, talvez a Coab vai pegar 30. Talvez a Minha Casa Minha Vida pega 20. Vamos dar um exemplo. Então não tem 90 mais, tem 50, você tá entendendo? Então, assim, eu não tô aqui afirmando as coisas que a gente não sabe, eu tô falando como funciona. Porque quando você destina um certo lote para a Coab, ele já não tá na mão do município mais.
Tá.
Aquele lote da Coab. Outra coisa também, Nascimento, é que a gente vem relembrando as coisas. É que eu volto atrás, que eu sempre falei. Então a gente tem que correr atrás pelas pessoas que realmente precisa. E o que, que a gente está fazendo para isso? Graças a Deus, hoje a gente tem a Ana Paula, que é irmã do Neto, a gente tem o Edim, que é agente de Minduri, o Edim Moura, a gente tem o Odair, que sempre ajudou Minduri, que a gente tem que relembrar, que é da época do Goiano também. A gente tem que relembrar do Ulisses, que ajudou sempre. Então agora é a hora da gente aproveitar. Cavalo arriado passa uma vez. Aí eu te faço uma pergunta para você, Nascimento, aonde que existia lá atrás e tinha as mentiras. Tem, que eu tô sabendo, tem 8 mil, não sei quantas casas popular para Minas Gerais.
Tá.
Tá bom? Aí vou te fazer uma pergunta para você, você me responde. Como eleitor.
Tá.
É, Belo Horizonte, dividindo isso aí em todos os municípios, vão pôr em torno de 100 casas por para cada município mineiro. Vamos são dar um 800, exemplo.
São 853, seria 100 casas.
Vamos ter uma média mais ou menos. É, Belo Horizonte destinou 100 casas populares para Belo Horizonte. Você acha que vai destinar 100 casas para Minduri? Olha o tamanho de Belo Horizonte, olha o tamanho de Minduri.
Acho que não.
Não tem lógica. Então, assim, as pessoas
têm que ter alguma proporção pelo número de habitantes.
Então,
né?
Aqui é a realidade. Então, vamos crer que hoje aqui em Minduri, se tudo acontecer bem, vamos pôr 30 casas.
Provavelmente seja isso mesmo, Brian, porque ouvindo o programa do Fernando, ele falou alguma coisa que com recurso próprio ele vai construir 10, acho que da Coab vai ser 30. É mais ou menos isso aí mesmo. E tem essa situação de Brasília, do Minha Casa Minha Vida, né?
É que eu falo, então, tá vendo, Nascimento? Então a gente tem que viver com a realidade, entendeu? Então, assim, hoje qual que é a realidade de Minduri? É ótima, entendeu? Igual eu não tô no agro, eu não, tipo assim, não tem nada, mas eu vejo que é realidade. Sim, sim. E amanhã, se precisar algum projeto entrar dentro da Câmara sobre o agro, tem certeza que todo mundo vai olhar de bons olhos, porque a gente sabe da realidade de Minduri. Eu tenho 3 filhos, meu filho amanhã pode estar dentro de um escritório ou pode estar em cima de uma máquina. Quem sabe o dia de amanhã? Ser, é. Então, assim, o que a gente tem que fazer na lógica? Aproveitar os momentos bons que está no município.
Pra cidade crescer, né?
Entendeu? Pra cidade crescer. Então, assim, esquece, prefeito. Vamos esquecer. Nós temos que esquecer, prefeito. Nós temos que pensar o seguinte: nós temos que pôr nosso município pra frente. Entendeu? Mas daquele jeito. Desde que todas as coisas, os projetos que entraram, sejam certos. Porque a gente não pode aprovar projeto errado. Uhum. E outra coisa, o Nascimento, que eu tinha que eu achava que tinha que ser. Que tinha que ser feito para a população ficar sabendo. Todos os projetos que o executivo mandar para a Câmara, seja feito uma live mostrando, entendeu? As coisas que é, mostrando a realidade do projeto, entendeu? E a gente também fazer um mesmo também, para o projeto não entrar lá, tipo assim, do jeito. Ah, porque eu mandei um projeto lá para pôr 100 em casa, mas como você mandou o projeto para pôr 100 em casa sendo que não pode? Então, assim, vive a realidade, entendeu? Então, assim, é onde que eu falo, Nascimento. As pessoas têm que procurar mais. Entendeu? É, atentar das coisas da verdade, porque a mentira é muito fácil de soltar ela. Uhum. Muito fácil, entendeu?
O ouvinte perguntou aqui se vocês, quando forem a Brasília, vão com o dinheiro público ou do bolso de vocês?
É, na verdade é o seguinte, né? A gente não é que vai com o dinheiro público, não. A gente vai com o direito. A gente vai com o direito. Porque todo vereador, todo prefeito, ele tem o direito da diária. É concedido o direito de diária. Entendeu? Uhum. Você não pega, não. Uhum. Engraçado, as pessoas ficam tão preocupadas se você vai com o dinheiro público, né? Mas ela, e o recurso quando vem, ninguém fala. Ah, conseguiu o recurso, e aí? Como que conseguiu esse recurso? Entendeu? E uma das coisas, sabe o que é bom, Nascimento? Que as pessoas têm que saber, mas tem que saber mesmo. Isso que é importante. Cara, esse tempo atrás a gente foi denunciado. Olha pra você ver como que é as coisas. A gente foi denunciado no Ministério Público que a gente já tava andando com dinheiro. Com dinheiro público, assim, igual eles falam, que as pessoas não entendem. Uhum. Só que não é verdade, graças a Deus. Não tem nada daquilo. Porque uma coisa de Nascimento é direito seu, entendeu?
Explica isso daí até para os nossos ouvintes entenderem. Vocês, vereadores, assim como também o prefeito, têm um direito de diárias de viagem a trabalho para o município. É isso? Como é que é isso? Valor?
Isso,
dá para falar de valor?
Como depende. É que é? Tem regras lá, né?
Tá.
Se você vai para a capital é um valor. Se você vai para cidades do interior é outro valor.
Tá.
Mas tem direito. Por exemplo,
não você... é ilegal.
Não, de jeito nenhum.
Tá.
Tanto é que a regra de diária que a gente tem aqui na Câmara foi feita pelo próprio promotor de Cruzilha.
Tá.
Isso aí é um direito.
Os valores, né? É, tem que ter tudo. Vocês têm que comprovar o gasto certinho. É reembolso que funciona, né? Sistema de reembolso.
Isso.
Né? Aí que eu falo assim mesmo. Você acha que nós tivéssemos errado? Que essas horas, o que nós tava fazendo?
coisa.
Porque, na verdade, você não vai, eu vou viajar a pega de área, não. É tudo documentado, entendeu? Tá tudo documentado, você tem tudo em documento, você tem comprovação, você tem comprovante. E graças a Deus, quem quer saber da nossa diária, vai no Fórum de Cruzília que tá tudo lá, entendeu? Tá tudo lá no Fórum de Cruzília, diária nossa, comprovada. Entendeu? Comprovada. E uma das coisas é que a pessoa fala. Engraçado, ela lembrou da diária, mas esqueceu da van da APAI, que foi recurso que nós buscou. Os 500 mil, que é recurso que nós buscou através da Ana Paula. Então, sim, você tá vendo? A pessoa olha muito isso aí. É que eu falo, Nascimento. Uma das coisas é quem tá de fora. Essa pessoa mesmo, ela tem que entrar pra dentro, tem que primeiro candidatar. Porque também tem que candidatar, tem que ser eleito também. Porque senão não adianta nada ficar só falando, entendeu? Porque geralmente os que mais falam é os que não têm coragem. Então, o que eu falo, mais uma vez, hora de candidatar é agora. Entendeu? Hora de candidatar
é agora. Procura um partido na sua cidade, se filie.
Entendeu? E assim, aí sim,
realmente. E ainda tem uma. Antes da eleição para as pessoas da cidade, tem uma eleição dentro do próprio partido, né?
Isso,
não é assim. Não é porque eu me filiei agora no tal partido que eu vou sair candidato. Eu só vou sair candidato se a minha candidatura dentro do partido
não,
for aprovada,
porque
não
é? Tem a convenção.
Tem uma convenção partidária.
Na convenção.
Né?
Aí que
decide.
Isso. E assim, Nascimento, se você quer saber da vida do político, não tem um lugar melhor no mundo, eu sei, que é no fórum. Ali você vai saber quem que é quem. E uma das coisas, igual eu falei pra você, hoje nós estamos de peito aberto, que a gente, graças a Deus, não tem nada errado. É igual eu falei, que eu entrei pra fazer o certo. Então, você, porque pegou diário? Porque é direito, entendeu? Igual o prefeito tem direito também, o secretário tem direito, porque a pessoa olha só o vereador. Não, o secretário anda também com diária, o motorista anda com a diária, entendeu? Então, sim, é direito da pessoa. Porque já pensou, Nascimento, o salário nosso, vou falar pra vocês, bolsa, sabe quando nós recebe hoje de vereador aqui?
Não.
É 2 mil.
R$2.000?
É, 2 mil. Aí vou dar, sabe quanto que fica uma viagem pra nós buscar um recurso pra Belo Horizonte? É 1.000. Porque tem hospedagem, entendeu? Não é só ir e voltar com ele. A gente tem que chegar lá e ficar por conta. Então você viu como que é as coisas? Então, é muitas das coisas.
Pra Brasília, então, pra Brasília é muito mais hoje. Brasília, só daqui pra Brasília é 1.300 quilômetros.
Só pra ir, né?
Só pra ir. Só que assim, até aproveitando a pergunta da pessoa, o pneu, o óleo, o desgaste do carro, isso nada é contabilizado. Ainda que a gente ganha diária pra ir pra Brasília, a gente ganha do combustível e da comida e da dormida. Mas o desgaste do carro fica
não
por nossa conta.
Não vai entrar com manutenção, não vai entrar com...
Não é contabilizado, não é contabilizado.
Mas é interessante essa indagação,
sim,
dessa pessoa que participou aí. Porque dinheiro público não pode mexer. Se mexer, dá cassação. Esse que aconteceu. Aí a denúncia é feita para os vereadores, é feita para o prefeito e é acatada. E quando está errado mexer no dinheiro público, é cassação. Esse que aconteceu. Então a gente procura sempre andar de acordo com a lei para que quando houver uma denúncia, opa, eles estão certinho e correto.
Então, assim, o Nascimento, mas se a gente não tiver essa oportunidade das diárias para poder ir atrás de recurso, acaba não indo. Porque as pessoas não têm disposição. Por exemplo, vou falar o caso do Brian, que ele mesmo aqui falou agora há pouco. O Brian tem 3 filhos. Olha a despesa que o Brian já tem em casa. Por exemplo, eu tenho 1, mas estou falando do Brian no caso, que tem 3. Então ele tem a despesa dele ali todo dia. Como é que o Brian vai pegar um dinheiro? Não, o Rildo pode falar.
Então, essa. Então, 2 mil.
Você tem quantos?
Ah, registrado.
Tem que contar aqui na. Tem 5 lindos e maravilhosos filhos.
Ganhou o Rio, então vai ficar caro se não tiver, né?
Então, assim, o dia de vereador, 2 mil.
Contrair um
ganha,
pouco, né, pessoal? É que quando você falou do Brian, que... tem 2, eu já.
Não, é porque o Brian tava falando, eu tenho 3 filhos e tal, tava dando um exemplo.
Lembrei,
né,
do Rio.
Mas não quis constranger o Rio, né?
Não, eu amo meus filhos. Só não faço mais porque não tem jeito.
Tô brincando.
Mas o... você sabe que é bom ter bastante filho quando, é quando a gente fica mais velho, tem.
O churrasquinho tá garantido.
Eita, nós.
Aí, mas essa questão aí. Então, o dia do vereador não dá.
Tá.
Não dá. Então, eu ainda pago pensão até hoje, tá? Coisa e tal, mas tá valendo. Então, não sobra. A gente fica até meio sentido, porque muitas pessoas procuram a gente, pedem ajuda, pedem uma cesta básica, pedem aí uma ajuda
pra
remédio,
conta, né?
Tudo. Então, a gente fica constrangido. Não que a gente, poxa, ele é pão duro, não ajuda, porque a gente não tem condições. Eu faço som na cidade. Teve um dia, eu passando ali no bairro Esperança, acabou a gasolina do meu Fiat. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu tenho vergonha de roubar. Aí nisso, tem uma pessoa que falou assim: ei, vereador, acabou com combustível, hein? Se você estivesse do nosso lado, aí você não tinha esse problema. Eu falei assim, não, então deixa do lado de cá mesmo. Eu empurro o carro até lá em cima, mas com a cabeça erguida.
É, ué, porque é o que acontece. Às vezes as pessoas estão questionando a viagem do vereador, mas tem gente lá no posto de gasolina abastecendo, porque é amigo do prefeito. Então, assim, e o que, que essa pessoa fez com o combustível? Ela trouxe o quê pra Minduri? Ela correu atrás...
Pessoa que trabalha pra prefeitura? Não?
É.
Às vezes nem trabalha?
Trabalha na prefeitura.
Ah, que trabalha.
Mas é porque é puxar saco do prefeito, tem combustível. Então, assim, é melhor a gente andar com as nossas pernas e quando não dá, se a gente tiver a oportunidade de correr atrás de recursos e tiver que usar diário, a gente usa. Agora o caso do Rildo, que ele acabou de dar um exemplo. Chega ali o deputado fala assim, Rildo, vem aqui em Brasília que eu tenho uma emenda para mandar pra cidade. Ah, eu não vou porque eu não tenho dinheiro? Não. Aí a Câmara tem essa ferramenta chamada diária, que é exatamente para isso. Tá dentro da lei, então. Tá dentro da Constituição, não tem nada de errado, não.
Então, só lembrando, né, vereador Pietro, quando nós estivemos em Brasília lá com o senador lá.
Sim.
Naquela ocasião foi R$400 mil que nós dissemos.
Foi.
Com
o Pacheco, então, né? Rodrigo Pacheco.
A gente não viaja porque quer viajar, não. A gente corre atrás de recursos.
É melhor você gastar 5 e trazer 500 mil do que você não gastar nada e não trazer nada também.
Quando vai vereador juntos, é melhor. Porque aí o deputado, opa!
Vê a força, né?
Eu vou ter voto lá. Não arrumo pra vocês sim. Então tudo tem essa força, né?
Ô, Nascimento, sabe o que, que eu vejo nisso aí tudo? Você sabe o que, que é a realidade? O que, que eu vejo nisso aí tudo? Não tô julgando vereadores pra trás, não.
Tá.
Esquece isso, tô julgando, não. É porque, na verdade, nós temos uma outra forma de trabalhar, entendeu? Eu não sei como que era pra trás, os vereadores pra trás. Tipo assim, se viajava, se... Eu não sei, não posso nem falar,
tá.
Entendeu? Tô te falando pra nós, que a nossa mentalidade é correr atrás do município, é buscar melhorias pro município, é correr atrás. É igual agora, todo mundo quer lote, todo mundo quer coisa, mas é engraçado. Mas e como que nós vai em Brasília? Porque nós estamos em Brasília através do convite da Ana Paula, do Edinho, do Odair Cunha. Pra quê? Pra gente ver se esse recurso de trazer as casinhas através do Minha Casa Minha Vida. Você tá vendo como funcionam as coisas? E eu tenho certeza, muitas das vezes, que, desculpa falar que eu não sei quem que fez a pergunta, talvez pode ser uma da família dela que tá precisando dessa casinha.
Não, a pessoa que perguntou nem é daquela, tá só ouvindo.
Não, mas pode ser, mas sim, pode ser do outro município
até
também.
Até foi uma pergunta interessante pra saber.
Não, mas pode ser até do outro município, que vale pra qualquer lugar. Sim. Talvez pode, ela tá preocupada tanto com a diária, que ela esquece, talvez tem um parente dela mesmo que tá precisando da casinha, que ela tem certeza que ela não se prontifica a ajudar. Você tá vendo como que é as coisas? É fácil quando você julga as coisas, Nascimento. Correr atrás mesmo são poucos.
Mas foi bom essa pessoa ter falado.
É,
né?
a pergunta foi válida para esclarecimento.
E também a minha opinião, Rildo Garcia, como vereador, a minha opinião mesmo, não é arrumar nem lote pros mais necessitados. É arrumar a casa. Já levar a casa pronta, ó, entra lá, paga 150, 200 por mês lá. Porque às vezes a questão do lote, do loteamento, fica difícil, cara. A gente, na casa da gente, já quebra uma parede lá, fica 1.000, 2.000, né? E a família carente, o necessitado, se tiver uma casa pronta já pra eles pagar, puxa, uma mão na roda.
Essa aí que seria o Minha Casa Minha Vida?
É,
que ele já entrega a casa pronta,
isso,
não é?
Mas a Coab também é nesse programa, entendeu? Tá. Assim, porque a Coab é estadual.
Tá.
E o Minha Casa Minha Vida é federal, é programa federal. Então, assim, é por isso que eu falo. Mas todos os dois, o fundamento é o mesmo. É casa pronta e a pessoa paga por parcela.
Mas assim, lembrando aqui, tá. Bom o Rildo tocar nesse assunto e o Brian, nós tivemos na Coab, falamos com o presidente da Coab. Duas vezes, Belo Horizonte. Nós fomos lá, inclusive com diária. Tivemos duas vezes falando com o presidente da Coab. E na conversa com ele, aquela época ainda não era, se não me engano, era o Bolsonaro ainda. E o Zema, governador, né?
Uhum.
O Zema já vai fazer 8 anos aí que é governador. Qual que era a intenção deles? A intenção deles era acabar com a Coab aqui em Minas Gerais. Tanto é que a gente foi lá, tava meio departamento vazio. Aí você falou, ó, praticamente a Coab virou uma empresa de assistência, como se fosse assim, ah, você quer construir um negócio lá na sua cidade, você vem aqui, pede pra gente, a gente te
orienta.
Aí faz um mapa, te orienta. A Coab tinha virado só
uma consultoria.
Aí a gente esteve lá brigando, querendo trazer casinha pra Minduri. Fomos duas vezes lá, praticamente. Na segunda vez, aí começaram a prometer pra gente que ia mudar o negócio. Que ia mudar, que ia estar entrando essa situação de estar trazendo casinha de novo. porque voltou o PT, né? Então o PT tem essa, esse programa de Minha Casa Minha Vida é mais forte nesse governo do que o Casa Verde e Amarela. Então a Coab voltou a trabalhar da forma que trabalhava antes. Então para nós foi legal, porque hoje a gente tem uma promessa de receber mais ou menos umas 30 casas aí da Coab.
Não, então é igual,
Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é mais, né? É. Mas tem a Coab também de Minas Gerais. Então, como o Rildo falou, a gente não quer aprovar ali a compra de um terreno, um loteamento, só isso e pronto. Nós queremos trazer casa para as pessoas. Provar na Câmara casa, projeto que traz casa para as pessoas. Né? Isso que é legal.
E assim também, Nascimento. É, a gente vem de cá, vem de lá, fala de casa, fala de tudo. Mas eu acho também, na realidade, eu acho que a população tinha que intervir mais, entendeu? E outra coisa, talvez a pessoa tenha uma mentalidade boa, tenha um projeto bom para expor e ela guarda com ela. Então, é o seguinte, se ela tem alguma coisa boa, que venha ter um vereador, entendeu? Expõe o projeto dela, porque se for bom, ele vai ser para frente. Aí, Nascimento, tem outra coisa que a gente vai lembrando das coisas. Aí você vai falar assim, ah, mas vereador não fez nada. Vou dar um exemplo aqui. Se hoje aqui dentro de Minduri, a prefeitura, se hoje tem um cartão Vale Alimentação, dá graças a Deus a nós. Entendeu? Porque nunca, nunca, nunca na história de Minduri, nenhum vereador fez um projeto pra pôr um cartão Vale Alimentação igual nós fiz. Então, assim, quer falar? Vamos falar das verdades também. Ó, se for contar, Nascimento, vamos ver se nós marcamos um outro programa pra nós falar só dos projetos que nós fez.
De lei que a gente fez, tem mais de 20.
Outra coisa, outro projeto que eu fiz para que uns servem na parte do funcionalismo público e outro serve para a população. Outro que eu fiz também, que nós fez aqui, né? Como que é? É auxílio funeral. O auxílio funeral para aquelas pessoas que todo mundo fala, ah, morreu, acabou. Não é assim, não. Entendeu? Que quando morre, você vai ver que o problema chegou. Que é uma hora que ninguém tem dinheiro, que pega surpresa. E um dos projetos que nós fizemos foi isso aí. Que auxílio funeral para as pessoas que não têm condição.
Teve até uma discussão na Câmara na última terça-feira, na quarta, não passada, retrasada. Teve uma discussão na Câmara e um vereador falou para mim, você fez muito projeto de lei, mas não foi sancionado. Problema do prefeito, que não sancionou. Mas que era coisa boa para a cidade, era. Nós fizemos a reforma das casas, né? Tem um projeto aí aprovado para reformar a casa das pessoas. Pessoas que têm renda baixa, que às vezes não tem um banheiro dentro de casa, pode ir lá na prefeitura pedir pro prefeito lá, que tem um projeto que a gente fez que chama Moradia com Dignidade, que a gente aprovou esse projeto e esse projeto foi sancionado para reformar a casa das pessoas.
Outro também, Pet, que a gente vai surgindo aqui, vai lembrando, né? Qual que vai vir? Quando entrou o projeto lá dos professores, aí é. Rapaz, entrou um projeto de aumento para os professores, que era um projeto federal. Nossa, muito mais do que é justo. Muito mais do que é justo ter um aumento para os professores. Mas será que o serviçal também não tem
direito, né?
O direito, aquela, tipo assim, o prazer de receber um aumento também? Mesmo que não for lei federal, será que não podia? Porque já pensou, Nascimento? Vou dar um exemplo aqui, porque as pessoas gostam de mudar as conversas. Tá. Dando um exemplo. A professora, quando ela chega na sala, a sala tá limpinha.
Tá.
Mas tem que ter uma pessoa que fez a limpeza. Então, sim, será que aquela pessoa não é digna de receber também um aumento?
A comida, né, Brian?
Entendeu? Uma merenda na hora certa, porque o meu filho vai pra escola, eu tenho certeza que ele vai chegar lá e vai comer do bom, do melhor. Entendeu? Então, assim, você tá vendo a situação? Então, mas pra isso tem que ter as pessoas que faz. Porque o professor já teve o aumento dele, que foi a lei federal. Entendeu? Aí, que eu fiz nós aqui, nós fizemos junto, em conjunto? Pedindo que fizesse também um aumento pro serviçal.
Serviçais.
Se era R$100, se era R$200, independente. Mas você acha que não merece? Você tá vendo como que é as coisas? Então, assim, o governo olhou pro lado do professor. Que a gente também olha, que a gente também é a favor, sim, de ajudar o professor. Isso, sim, aí, porque depois gosta de mudar as conversas. Nós somos a favor também. Mas também nós somos a favor de ajudar o serviçal.
Não necessariamente para ser a favor de uma coisa tem que ser contra a outra, né?
Nós somos a favor de ajudar todo o quadro da educação, inclusive os motoristas.
Isso.
Fomos a favor de tudo, o prefeito não concordou.
Deixa eu colocar um áudio aqui que chegou de Andrelândia, eu nem ouvi. Michel.